É só para anunciar que baixou para a especialidade. E temos aqui o projeto de lei 861 do PAN, reforça o direito de voto antecipado e a imobilidade no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, e é para anunciar a baixa para a nova apreciação na generalidade. E terminadas as nacionais, vamos às internacionais, mais concretamente europeias, em que temos a COM 582, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2014-62 no que respeita a determinados requisitos em matéria de comunicação e informações. Esta é uma proposta curiosa, porque é a segunda vez que baixa sem votação à Comissão. Isso era anterior?
Sim.
Pois é.
Esta questão é apenas...
Sim. E esta o deputado relator será do PCP. Nós podemos já indicar o deputado relator. Mas só será apresentado depois da discussão do orçamento. Não, a questão a saber é o seguinte. A Comissão dos Assuntos Europeus enviou isto para cá, dizendo que o limite era 17/11. Acontece que durante a discussão do orçamento as reuniões não podem acontecer. Não é? E nessa medida, e tendo em consideração que o que está em causa é só suprimir o artigo 11 da Diretiva 2014, que se refere a um prazo, não é? Eu não vejo que façamos um relatório agora, uma reunião extraordinária por causa deste pequeno artigo, não é? Então ficará a senhora deputada Alma Rivera como relatora para apresentar depois. Mas pode ser que haja aqui a possibilidade de prorrogar o prazo para dezembro. Se houver, nós depois comunicamos à Sra. Deputada. Portanto, temos agora a discussão e votação de pareceres sobre a proposta de lei 109, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Parecer, deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Presidente, peço desculpa. Sobre este ponto, nós queríamos pedir se podíamos começar primeiro pela área da administração interna, porque o senhor deputado Paulo Araújo Correia terá que se ausentar depois, e se pudesse fazer esse ajuste, nós ficaríamos gratos. Muito obrigada.
Certeza que ninguém se opõe, não é? Portanto, temos então o parecer setorial da administração interna. O que é que eu tenho aqui a deputada Andréa? Então ela?
Exatamente, está aqui.
Deputada Joana Sá Pereira, tinha-me falado na administração interna.
Porque será depois contra...
Hã? Mas quem vai fazer a apresentação será a deputada Andréa Neto. Deputada Andréa Neto, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este parecer setorial da área da administração interna, começar por dizer que o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Por despacho do Sr. Presidente, a proposta baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e também às restantes comissões parlamentares permanentes para a elaboração dos respectivos pareceres nas respectivas áreas. À Comissão de Assuntos Constitucionais compete naturalmente analisar e elaborar o parecer nas suas áreas de competência, nomeadamente este que estou agora a apresentar. A discussão na generalidade do Orçamento de Estado encontra-se agendada para as reuniões plenárias de 30 e 31 de outubro, data da respectiva votação na generalidade, seguindo-se posteriormente a apreciação na especialidade, que compreenderá naturalmente as audições setoriais dos respectivos ministros. A audição do membro do Governo responsável por esta área está agendada para dia 7 de novembro. A discussão e votação na especialidade estão previstas para de 23 a 29 de novembro, sendo que o encerramento e a votação final global estão agendadas para o próximo 29 de novembro. Relativamente à apresentação sumária da presente iniciativa, começar por dizer que nas medidas que integram o programa orçamental da governação cabe fazer uma breve referência à cibersegurança pela sua conexão com a segurança interna. Dizer que quanto a esta matéria é referido pelo Governo que o ano 2024 será marcado por desenvolvimentos importantes no quadro legal e nas políticas públicas de cibersegurança, dando aqui como exemplo a implementação de uma nova Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, que irá reforçar a cibersegurança na cadeia de abastecimentos de produtos e serviços de tecnologias de informação e comunicação, bem como o desenvolvimento e integração de tecnologias avançadas, o reforço da ciberresiliência das empresas e o aumento das competências da população em matéria de cibersegurança. Prevê-se também a conclusão do reforço e da expansão da estrutura de resposta a incidentes de cibersegurança, criando procedimentos para a gestão coordenada de vulnerabilidades no ciberespaço de interesse nacional, bem como a operacionalização da Comissão de Planeamento e Emergência em Cibersegurança. Na área especificamente dedicada à segurança interna, perspectiva-se nesta proposta que o Programa Orçamental Segurança Interna dê continuidade à política nas áreas da segurança pública, proteção e socorro, planeamento civil de emergência, segurança rodoviária e administração eleitoral. A recém-aprovada Estratégia Integrada de Segurança Urbana é assumida também nesta proposta pelo Governo como um eixo estratégico na garantia da segurança enquanto pilar fundamental do Estado de Direito Democrático, procurando-se o reforço dos instrumentos de prevenção que já existem, promovendo também sinergias entre todos os produtores de segurança, públicos e privados, potenciando a eficácia e a eficiência da sua atuação. De igual forma, a Estratégia Integrada de Segurança Urbana articula-se com os planos da prevenção e combate ao terrorismo, à radicalização, ao discurso de ódio, comportamentos racistas, xenófobos, homofóbicos, transfóbicos, sexistas e demais manifestações de intolerância, reforçando-se assim e desta forma ainda o policiamento de proximidade e de visibilidade no sentido da realização do bem-estar das populações, privilegiando também aqui a cooperação com as autarquias locais e, em particular, fazendo em particular através dos contratos locais de segurança, cuja estrutura garante a articulação entre os vários níveis de intervenção, quer seja central, regional e local. Salienta-se também no relatório, e agora falando um pouco do CEF, a conclusão do processo de reestruturação do CEF, cujas atribuições de natureza policial em matéria de controle de fronteiras serão agora exercidas pela GNR e pela PSP, dando continuidade à Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Fronteiras, bem como aos projetos de interoperabilidade no quadro da nova arquitetura de sistemas de cooperação policial e judiciária de asilo de migração da União Europeia. Na área da proteção civil, o Governo assume que prosseguirá o reforço dos pilares da prevenção e preparação no sistema de proteção civil. No quadro do Sistema de Gestão Integrada de Incêndios Rurais, serão desenvolvidas as medidas associadas ao eixo da proteção contra incêndios rurais do Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2030, orientadas para a segurança, para a salvaguarda das pessoas, animais e bens. No âmbito da segurança rodoviária, o Governo afirma nesta proposta que continuará a assumir como prioridade o combate à sinistralidade rodoviária e, neste sentido, e também aqui em articulação com as autarquias locais, estão previstos desenvolvimentos de planos e intervenções de mobilidade e segurança rodoviária e também está previsto a promoção do reforço da fiscalização das condições de segurança das infraestruturas. Já em matéria eleitoral, com a realização das eleições europeias em 2024, proceder-se-á ao aprofundamento das medidas de participação democrática no processo eleitoral, nomeadamente através, e saliento, a nova modalidade de voto em mobilidade com recurso às tecnologias de informação. No âmbito do PRR, o Governo salienta a intenção de dar continuidade ao aumento da capacidade de alojamento para os efetivos das forças de segurança, o reforço da resiliência da segurança, a cobertura das áreas de comunicações e de segurança e emergência do Estado, ao próprio robustecimento da capacidade operacional da GNR, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e no âmbito do combate aos incêndios rurais, dos corpos de bombeiros e ao incremento da capacidade nacional de acolhimento de nacionais de países estrangeiros. Refere-se ainda à necessidade da adoção de um novo modelo de gestão da rede Siresp, da qual resulta a extinção do Siresp e a integração das respectivas atribuições e verbas que lhe estavam cometidas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Mais à frente, relato algumas, identifico ainda as medidas de continuidade e passo a destacar as seguintes: as admissões nas forças e serviços de segurança, o reforço da formação para o combate à violência doméstica e no namoro, o investimento em infraestruturas de habitação e complementares para profissionais das forças de segurança, a segurança urbana, a capacitação das forças de segurança e da dignificação das condições de trabalho e dos seus profissionais, a promoção de uma cultura preventiva em termos de proteção civil, o combate à sinistralidade rodoviária, promovendo a segurança rodoviária, o empenhamento do MAI para uma cultura de paz, da segurança e direitos humanos no sistema internacional. Após identificar este reforço destas medidas, passo de seguida à proposta de orçamento. O Programa Orçamental de Segurança Interna evidencia-se no orçamento para 2024 um total de 2.592,9 milhões de euros de receita total consolidada e de dotação de despesa total consolidada, representando assim um acréscimo de 5,7% face à estimativa de execução até final de 2023, como revela o quadro da conta do Programa Orçamental. E, portanto, o total de receita consolidada, que ascende os 2.592,2 milhões de euros, apresenta uma diminuição de 6,7%, que resulta, sobretudo, da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da respectiva passagem deste serviço para outros, naturalmente, para outros programas orçamentais. Queria também aproveitar a oportunidade para destacar as aquisições de bens e serviços, dos quais 134 milhões de euros estão afetos às forças de segurança destinados ao financiamento da atividade corrente destas entidades. No que diz respeito às transferências correntes, dizer também que são destinados às transferências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para as Associações Humanitárias de Bombeiros, no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. O programa integra também a dotação específica para pensões e reformas, executada pela GNR e pela PSP, e que é totalmente financiada por receita de impostos. Destaco também os encargos com a saúde, executados pela GNR e pela PSP, integralmente cobertos por receita própria. Depois, consta também do quadro do relatório do Orçamento de Estado da página 9 das despesas por medidas de programas, e queria também destacar as medidas e os programas que estão inerentes à educação, à proteção civil e luta contra incêndios, às forças de segurança, aos serviços individuais de saúde, à lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna e depois, dentro da própria Lei de Programação, investimento por medida, destaco os sistemas de tecnologia de informação e comunicação, as infraestruturas, os veículos, o armamento, o equipamento de proteção individual, o equipamento de apoio da atividade operacional e o equipamento para funções especializadas. De realçar também, e relativamente ao PRR, que foram afetos 120,8 milhões de euros no total da dotação da despesa efetiva não consolidada no programa orçamental. Depois apresento aqui os quadros de envolvimentos orçamentais e mais à frente, já na página 11, no ponto 1C, relativamente ao articulado desta proposta de lei, dizer que no articulado deste diploma podemos identificar algumas disposições com incidência na área da administração interna. E faço o elenco das mesmas. O artigo 2º, quanto ao valor reforçado, o artigo 30, da suspensão de passagem às situações de reserva, pré-aposentação ou disponibilidade, o artigo 100, missões de proteção civil e formação de bombeiros, o 132, quanto à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e o artigo 137, portanto, todos estes afetos a esta área setorial. Relativamente à opinião da relatora, não me vou manifestar naturalmente nesta sede sobre, naquela que é a minha opinião sobre esta proposta de lei, no que diz respeito a esta área da administração interna, e assim sendo, para concluir, Sr. Presidente, ponto 1, o Governo apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Esta iniciativa foi apresentada nos termos regimentais e constitucionais, cabendo à nossa Comissão, a esta Comissão, a emitir o parecer sobre as respectivas áreas da competência, no caso em concreto a administração interna. Dizer mais uma vez que a discussão encontra-se agendada para o próximo dia 30 e 31 de outubro. Acrescentar que no Orçamento de Estado para 2024 a despesa total consolidada do Programa de Segurança Interna é de 2.592,9 milhões de euros, que corresponde, como já referi, a um acréscimo de 5.7% face à estimativa de execução até final de 2023. No que diz respeito à despesa total consolidada, as despesas com pessoal representam 74.7%, com 1.936,4 milhões de euros de dotação, destacando-se aqui a estrutura da massa salarial das forças e dos serviços de segurança, que está distribuída pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública. Nas dotações de despesas de investimento, a rúbrica de aquisição de bens e de capital ascende os 212 milhões de euros, dos quais 95 dizem respeito à execução da Lei de Programação e Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Serviço de Segurança, 65,9 às verbas orçamentadas no âmbito do PRR. Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que esta proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2024 no que diz respeito à administração interna, está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, a fim de instruir a elaboração do relatório final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, por favor. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, agradecer à deputada Andrea Neto a forma exaustiva e detalhada como apresentou, e objetiva, como apresentou o parecer da área da administração interna, onde ficaram claros os eixos prioritários deste orçamento. A Sra. Deputada exerceu o seu direito de não dar a sua opinião, a opinião da deputada relatora nesta fase, guardando-a para a discussão depois mais substantiva desta matéria, pelo que nós também não entraremos em grande detalhe da discussão e guardaremos a nossa posição para aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o parecer setorial sobre justiça, mas não é, porque não está cá o Sr. Deputado. Parecer setorial sobre justiça, e dou a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Comunidade Alcia, todas as senhoras e senhores deputados. Nós, neste parecer, baseámos-nos mais no programa orçamental apresentado pelo Governo para esta área da justiça, que apresenta um total de despesa consolidada de 1.961 milhões de euros, o que excede em 16,8% a estimativa de execução para 2023. O total da receita consolidada é também de 1.961 milhões de euros, ou seja, representa um acréscimo de 6,8% relativamente à estimativa de execução de 2023. Se compararmos este volume de despesa com o que foi orçamentado para o ano de 2023, que foi de 1.701 milhões de euros, constatamos que o crescimento de um ano para o outro foi apenas de 13,2%. Tal como tem sucedido em orçamentos anteriores, as despesas com pessoal ascendem a 1.223 milhões de euros, 62,4%, ao passo que as despesas com a aquisição de bens e serviços ascendem a 550 milhões de euros e as despesas com investimento ascendem a 114 milhões de euros, dos quais 41,7 milhões de euros para o financiamento de obras ou construção em edifícios do Ministério da Justiça e 36 milhões de euros são verbas orçamentadas no âmbito do PRR. Quanto à receita consolidada, ela é composta principalmente por receitas próprias, 50,1%, provindo do restante financiamento de receitas de impostos afetos ao Programa de Justiça, 41,3%, e de fundos europeus, 8,6%. Nas receitas próprias destacam-se as taxas, multas e outras penalidades, 900 milhões de euros, e bem assim a cobrança de taxas de justiça e receita de 398 milhões de euros. O Orçamento Geral do Ministério da Justiça tem um acréscimo de 13,5% relativamente ao orçamentado em 2023, que vai ser gasto da seguinte forma. O Ministério e as duas Secretarias de Estado verão o orçamento de funcionamento de cada um deles incrementado em 1,96% por comparação com 2023. A Gestão Administrativa e Financeira, onde se enquadram a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, a Inspeção-Geral, a Direção-Geral de Política de Justiça, o Centro de Estudos Judiciários e a Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes, que beneficia de um acréscimo de 1,5% por comparação com 2023. Os órgãos e serviços do Sistema Judiciário e Registros, onde se inclui a Magistratura do Ministério Público, os orçamentos dos vários Tribunais da Relação e Centrais Administrativos, tiveram um acréscimo de 9,77%, enquanto os serviços de investigação prisionais e de reinserção, dos quais fazem parte a Polícia Judiciária e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que no seu conjunto viram o seu orçamento aumentado em 21,2%. Em despesas de investimento dos serviços integrados no Ministério da Justiça, o Orçamento Geral do Ministério prevê um aumento de despesa de 19,7%, e no que respeita aos programas de investimento do Programa Justiça, registra-se um acréscimo de 27,9% nas verbas para projetos em concurso e uma diminuição de 390% na verba para projetos novos, por comparação com 2023. É certo que a maior parte das medidas anunciadas no relatório do Orçamento de Estado são continuação de programas em curso, não se encontrando nada de verdadeiramente novo ali. Ainda assim, e apesar desta diferença, no conjunto dos projetos em curso e dos projetos novos, a despesa cresce 22% por comparação com 2023. Destacam-se neste capítulo os aumentos previstos para o Programa 10, Segurança e Ordem Públicas, de investigação, 48,9%, e para o Programa M102, Plano de Recuperação e Resiliência, 36,3%, face ao orçamentado em 2023, ao passo que o Programa M13, Segurança e Ordem Públicas, Sistema Prisional de Reinserção Social e de Menores, surpreende pelo escassíssimo aumento para 2024 da ordem dos 0,1%. Salva-se aqui o aumento em 33% do Programa M82, de Segurança e Ação Social, Violência Doméstica, Prevenção e Proteção à Vítima. Quanto às receitas, já atrás tinha referido que as receitas com taxas de justiça e receita emolumentar na ordem de quase 400 milhões de euros são uma das principais fontes de receita própria do Ministério da Justiça, sendo assinalar o aumento de 11,8% da arrecadação prevista para a taxa de justiça, sem que se perceba exatamente em que se baseia esta previsão. E não será certamente por qualquer atualização do valor da unidade de conta de custas, em razão da atualização do valor do IAS, que continua suspensa, como melhor se vê no artigo 102 da proposta de lei, também mencionado no parecer. O parecer compreende ainda um conjunto de quadros que dizem respeito a outras despesas relacionadas com a área da justiça e com órgãos e serviços da justiça, mas que se situam fora do programa Justiça, cujo valor é mais informativo e com valor de elemento de comparação com 2023. Assim sendo, o parecer termina com as seguintes conclusões. A despesa efetiva consolidada do programa Justiça para 2024 ascende a 1.961 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 16,8% face à estimativa de execução de 2023. Os encargos com o pessoal continuam a ter um peso preponderante no Programa Orçamental da Justiça, absorvendo 62,4% da despesa total consolidada. Em termos de investimento, o Programa Justiça atinge um total de 229 milhões de euros, mais 22% do que orçamentado em 2023, dos quais 63,5 milhões de euros são financiados por fundos nacionais e 166 milhões de euros financiados por fundos comunitários, sendo de destacar a verba de 116 milhões de euros prevista no Plano de Recuperação e Resiliência. As medidas orçamentais relativas à segurança e ordem públicas, administração e regulamentação, 46,2%, sistema judiciário, 25,1% e sistema prisional de reinserção e de menores, 13,8%, são as que destacam de entre os recursos financeiros afetos ao Programa Orçamental da Justiça. Por tais motivos, o parecer que proponho que seja aprovado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, vai no sentido de que a presente pronúncia deve ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentos aplicáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se a deputada Mónica Quintela faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Pedro Pinto, para suscitar aqui algumas questões que feitas as contas do parecer, não conseguimos encontrar as variações, os números que constam, portanto, no Excel que tivemos a ver, não, estas contas não batem certas, mas ressalta particularmente a atenção, por exemplo, aqui na página, no quadro da página 9, onde aparece a Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, que em 2023 havia 581.407, e, portanto, há uma diminuição para 2024, de 581 para 307.500, e apresenta como uma variação positiva de 89%, ou seja, há aqui claramente um número que não está. Se diminui, não pode ter uma variação positiva de 89%. Portanto, deixo esta questão ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Também aqui na página 11, o Orçamento de Estado para 2023, no quadro dos investimentos, nos projetos novos, aparece 15.845.648 e para 2024 uma diminuição para 3.231.226. E aparece como variação 390% de acréscimo, quando há uma diminuição de 79,64%. Portanto, é nesse sentido que, se o Sr. Deputado... Eu penso que se tratam de lapsos de Excel, mas porque como estas contas não estão certas, nenhuma das contas batem certas, da forma como elas estão, não poderemos votar favoravelmente o parecer. Também aqui na página 16, portanto, estas são sim aquelas mais flagrantes, na página 16, refere... esqueceu-se de ver que o Conselho de Prevenção da Corrupção foi extinto, portanto, e tem zero em termos de orçamento, e que passou, que as verbas passaram para o MNAC, para o Mecanismo Nacional Anticorrupção, assim como o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que deveria aqui estar também referido, e que com a nova lei em que tem, passou a ser atribuída autonomia financeira, portanto passa a ter verba. Também aqui, depois, estas imprecisões estão refletidas nas conclusões. Se nós virmos a conclusão número 3, que diz, em termos de investimento, o programa de justiça atinge um total de 229,6 milhões de euros, e depois diz mais 22% do que o orçamentado em 2023, mas se formos à página 12, vemos que não são, portanto é mais 28,31%, e não mais 28%. Eu penso que terá trabalhado em cima, não sei, eventualmente de pareceres anteriores. Assim como, também não são 116,7, mas sim 159,1. Portanto, estas coisas estão na página. Se virmos M102, Plano de Recuperação e Resiliência, aparece os 159.777. Também na conclusão número 4, que remete para a página 13, vemos que, quando refere às medidas orçamentais relativas à segurança e ordem públicas, portanto, administração e regulamentação, e entre parênteses está 46,2, seria 45,3%, no sistema judiciário, em vez de 25,1%, seria 23%, e do sistema prisional, não seriam 13, os 13,8% que aqui estão referidos, mas os 14,4%. Portanto, estes números estão na página 13. Se virmos, na página 13, onde aparece, no ponto 6, despesas por medidas de programa, ou seja, eu coloco aqui a questão ao Sr. Deputado Pedro Pinto, se quer eventualmente reformular o parecer na questão das contas, de forma a que hoje possamos votar, porque eu penso que a Comissão não poderá votar favoravelmente nesta parte, quando as contas não estão corretas e designadamente quando há diminuições gritantes e que são apresentadas como sendo um aumento, uma percentagem muito grande de aumento. Portanto, são as questões que eu coloco, porque efetivamente eu penso que não poderemos votar quando estas contas não batem certo. Eventualmente, sabendo também o calendário da Comissão, se o Sr. Deputado Pedro Pinto está na disposição de fazer estas correções hoje, se assim o entender, não é? Portanto, são aqui aspectos que detectámos e que ainda possa vir a ser votado durante o dia de hoje ou durante a presente reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Pinto pelo parecer que elaborou. Este é um parecer complexo porque pressupõe uma análise detalhada e atenta sobre um conjunto de mapas e de prioridades políticas que o orçamento reflete para esta área e, portanto, sabemos que é um trabalho sempre exigente e, portanto, é normal haver existir estas gralhas. Não? Eu confesso que só não percebi a gralha que a senhora deputada mencionou relativamente ao ponto 3 da conclusão, porque no gráfico, o que o senhor deputado Pedro Pinto colocou aqui no parecer está em correspondência com o que diz o ponto 3. Portanto, eu só não percebi essa observação que fez a senhora deputada Mónica Quintela. Quanto ao mais, dizer que o parecer é bastante objetivo naquilo que sobre a área da justiça está previsto do ponto de vista do Orçamento de Estado. Há um crescimento efetivo na despesa de 16,8%, representa mais de 260 milhões de euros face ao orçamento para 2023. É lógico que estes números têm também uma correspondência nas prioridades políticas. O Sr. Deputado foi falando de algumas, por exemplo, o investimento com os recursos humanos é exatamente uma dessas prioridades que acompanham este crescimento na despesa e, portanto, há um aumento de mais de 11 milhões de euros relativos à despesa com o pessoal, que nós naturalmente assinalamos porque representa também investimento em recursos que o setor precisa e que todos temos reconhecido ao longo dos anos e que com este Orçamento de Estado esse passo também é dado. E depois, enfim, destacar só talvez dois indicadores que o Sr. Deputado menciona no seu parecer, que para nós também merecem particular destaque. O primeiro relativamente ao sistema prisional e à reinserção social, que tem um aumento de 58 milhões de euros face a 2023 e tem também alguns projetos que o Orçamento destaca, entre os quais o projeto Cidadão Recluso, que vemos com bons olhos naquela que é a linha humanista com que temos abordado estas questões de reinserção social e do sistema prisional e, portanto, vemos com expectativa que estes projetos e estes programas estejam em linha com aquela que também é a nossa visão sobre o sistema. E depois outros dois indicadores, o primeiro relativo à investigação criminal, como o Sr. Deputado também assinala, há um aumento de 171 milhões de euros para 241 milhões de euros relativos ao investimento relacionado com a investigação criminal, o que também é um sinal da prioridade política que é dada a esta componente da justiça. E depois uma última relacionada com o investimento, que é uma matéria que nós falamos aqui tantas vezes e bem, que é a necessidade de renovar e de reforçar o nosso parque do setor da justiça, os tribunais, as conservatórias e um conjunto de edifícios que precisa de investimento. E por isso assinalamos aquilo que sobre este ponto o orçamento prevê, cerca de 42 milhões de euros que se destinam a obras e a construção de novos edifícios do Ministério da Justiça, e portanto uns acharam que é sempre pouco, mas nós gostamos de assinalar os passos que são dados, sendo certo que o exercício orçamental é um exercício complexo, porque pressupõe tentar canalizar as prioridades políticas em todas as áreas com a receita que o Estado pode naturalmente arrecadar. Portanto, é sempre um exercício exigente e complexo e não queremos deixar de assinalar a prioridade que também é dada neste orçamento às questões de infraestruturas que nós tantas vezes falamos aqui na primeira comissão. E sobre isto, Sr. Presidente, dizer que o parecer também é muito objetivo e, portanto, nós naturalmente para a semana teremos oportunidade para aprofundar estas e outras questões, mas que acompanhamos também os sinais que a senhora deputada Mónica Quintela fez quanto ao parecer, mas quanto a isso, nada melhor que ouvirmos o deputado relator sobre isso e as explicações que nos possa ajudar a trazer, mas mais uma vez felicitar pelo parecer e pelo trabalho que aqui é vertido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais intervenções. Não havendo, o Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela e da Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Como certamente devem perceber, que num parecer extenso como este, não estou em condições agora de analisar estes números todos que disse. Descobri aqui um lapso ou dois, sim, porque faltam um menos, onde não há, onde estão apenas os números, faltam um menos antes, que daria... faz toda a diferença, passa de positivo para negativo, isso já descobri. Quanto às percentagens, eu peço, pelo menos até esta tarde, para podermos analisar e ver as percentagens que a Sra. Deputada Mónica Quintela referiu e a ver essas devidas correções.
Durante a reunião não dá para corrigir isso?
Poderemos tentar, não vejo muita viabilidade, até porque tenho vários requerimentos para apresentar tudo e tudo, não é? Isto são números, estamos a falar de um parecer vasto e exaustivo, são números diversos, poderemos tentar fazer o máximo possível durante a reunião, mas sem promessas para que isso aconteça. No entanto, vamos trabalhar nesse assunto e tentar fazer
votado,
até ao final.
Para ser votado, temos
vamos
que voltar
fazer
a
até ao final.
Não é? Okay. Mas pode ser que a Sra. Deputada Mónica Quintela tenha uma solução. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado, Sr. Presidente, se o Sr. Deputado Pedro Pinto achar por bem, eu posso facultar as contas, confere, se concordar. Pode ser que ajude relativamente a isto. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira tinha falado da página 12, é a verba do PRR, 159 mil, está mesmo na última coluna. Se vir aí na verba 12, na página 12, na última coluna. 159.167.777. Muito obrigada.
Portanto, esclarecido que está. Sras. Deputadas, eu peço-lhes de facto esse esforço, porque, a não ser que eu tenha que convocar outra reunião, o que parece que estamos todos aqui com o tempo consumido, será difícil. Passamos agora ao parecer setorial sobre a igualdade. E dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este parecer que me coube, dizer que, como todos nós sabemos, o Governo apresentou o Orçamento do Estado nesta Assembleia no passado dia 10 de outubro e coube à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias elaborar os pareceres relativos às áreas da sua competência, nomeadamente o parecer relativo à área da igualdade que me coube fazer. A audição com a Sra. Ministra dos Assuntos Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, a quem cabe a competência nesta matéria, estará agendada para o dia 6 de novembro de 2023 e nesse mesmo debate poderemos desenvolver mais as informações que constam no relatório do Orçamento do Estado, mas salientar aqui algumas... alguns parágrafos que me parecem pertinentes de ter em conta. Nomeadamente, dizer que a informação que é apresentada neste Orçamento de Estado corresponde a um aumento de qualidade e de abrangência, progresso assinalável face ao que se observava nos anos transatos, e isto é dito pelo Governo, e também salientar que no próximo ano, de 2024, o Governo pretende prosseguir políticas públicas para a não discriminação em razão do sexo e da igualdade entre homens e mulheres, mas também pretende seguir essas mesmas políticas na área da orientação sexual e identidade de género, e isso também é já um objetivo que o Governo inscreve na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação no ano de 2018-2030. não existiram qualquer tipo de pareceres para esta PPL que está em análise, nem a consulta pública até à data do presente relatório. Como disse, teremos a oportunidade de não só emitir a nossa opinião relativamente a este tema, mas também desenvolver a temática na audição da Sra. Ministra, e, portanto, é este o nosso parecer, e entendemos que está nas devidas condições de ser enviada à Comissão de Orçamento e Finanças. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por este relatório enxuto. E dizer-lhe o seguinte, o seu relatório termina dizendo que a presente iniciativa não possui nota técnica. E eu queria lhe dizer que quem apresentou o parecer sobre a Justiça e sobre a Administração Interna também não tinha a nota técnica. Okay. E, portanto, foram as senhoras deputadas que foram buscar estes dados, estudaram e puseram no relatório. O trabalho dos serviços é muito e é difícil ter as notas técnicas atempadamente. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Varo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz pela capacidade de síntese do relatório e, efetivamente, clareza, que de facto o que lá está plasmado indica aquilo que é uns parágrafos que lá estão plasmados, indicam que efetivamente essa é uma prioridade deste governo e, portanto, numa das indicações e observações que a senhora deputada fez relativamente a este parecer na área da igualdade, de facto essa tem vindo a ser uma estratégia, porque as políticas públicas, como aqui já foi dito, refletem aquelas que são as prioridades governativas, e uma delas é efetivamente atingirmos um patamar em que a igualdade de género seja efetivamente uma realidade, e o nosso país, de facto, tem vindo essa tendência, registra, aliás, uma das maiores melhorias entre os Estados-membros, segundo o Índice da Igualdade de Género, construído pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género e divulgado no dia de ontem. Dizer só que reconhecemos, obviamente, que haverá muito para discutir e falar sobre este parecer, até porque há vários desafios estratégicos que integram e são transversais a outras áreas, como as alterações climáticas, as questões dos desafios demográficos, a construção de uma sociedade digital que penaliza em muito as mulheres e raparigas, precisamente porque nas áreas da tecnologia de informação estão subrepresentadas e, portanto, isso reflete-se posteriormente também no mercado de trabalho, e investindo nestas áreas é apostar na redução destas desigualdades, e sem esquecer, obviamente, a redução das desigualdades na prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, que é efetivamente uma das áreas centrais na promoção deste objetivo. De facto, reconhece-se que, não obstante se reconhecer que ainda subsistem diversas desigualdades de género em Portugal, esta é uma área, deu-se especial atenção a esta área, precisamente para que tenha uma dotação própria neste Orçamento de Estado, que ascende os 420 milhões de euros, sendo que o trabalho é uma das áreas mais visadas, com um conjunto de maior iniciativas no combate a estas desigualdades. Como a senhora deputada referiu, e eu penso que teremos a oportunidade de forma pormenorizada, debater, quer na generalidade, quer na especialidade, todo este parecer. Muito obrigada, senhora presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. A deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, senhor presidente. Antes de mais, naturalmente, agradecer a elaboração do parecer à senhora deputada Patrícia Gil Vaz. No entanto, compreendo aquela que foi a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o nosso lamento é que isso não conste o relatório. Porque, olhando para este relatório, relativamente àquela que é o espelho da proposta do Orçamento de Estado, nós apenas encontramos dois parágrafos que são absolutamente genéricos relativamente à área da igualdade. E mais do que uma crítica, Sra. Deputada, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós queremos ter aqui uma atitude construtiva e proativa. E parece-nos que devemos definir que os relatórios dos orçamentos de Estado devem realmente espelhar aquela que são as propostas do Governo para a área concreta. Não apenas a lei do formulário, que basicamente é aquilo que nós aqui temos, quando está marcada a audição na especialidade, quando é a audição da Sra. Ministra, a discussão do orçamento, mas, como sempre aconteceu em todas as áreas, e na igualdade não é exceção, qualquer cidadão ou deputado que não trabalha especificamente nestas áreas deve conseguir olhar para o relatório à semelhança do que acontece na área da justiça ou da administração interna e conseguir percepcionar quais são as propostas que o Governo tem para aquela área. Compreendendo que muitas vezes, nomeadamente nesta área, elas se encontram vertidas em diversos segmentos, em diversos setores, mas há uma série de quadros onde realmente, em toda a PPL, onde realmente a área da igualdade está plasmada. E a Sra. Deputada Patrícia Faro já falou de algumas, mas há uma série de outras, desde o artigo 8º, que tem a ver com as alterações orçamentais, ao orçamento com perspectiva de género, da página 109, ao anexo a que se refere o artigo 7º, para lhe dar alguns exemplos, ao artigo 14, ao 133. Portanto, há uma série de artigos no documento do Governo onde as políticas de género estão refletidas, bem como vários quadros orçamentais relativos a esta matéria. E esta era a nota que queria dar, que é uma nota construtiva, que o PSD não chumbará este relatório, mas também não pode votar a favor, porque ele realmente não espelha em absoluto, nem diz absolutamente nada, a qualquer outro deputado ou qualquer outra gente que o vá consultar e tente perceber qual foi a política do Governo para a perspectiva de género e para a igualdade. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Não havendo... Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pretende dizer alguma coisa? Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as críticas construtivas representadas quer pelo Partido Socialista, quer pelo PSD. Perguntar se consideram que devem ser incluídas no decorrer desta tarde, porque não vou conseguir fazer isto agora, estas informações, e lamentar que não tenham sido feitas, obviamente, têm a sua razão.
Eu queria ainda referir que, relativamente à nota técnica, ela não é elaborada nos termos das notas técnicas das outras iniciativas legislativas. É elaborada pela UTAU. Estamos a imaginar o trabalho que o tal tem relativamente a todas as notas técnicas para todas as comissões. Sra. Deputada, não vai agora fazer um relatório novo, um parecer novo. Portanto, vamos votar este, com certeza não será chumbado, presumo eu, e vamos dar como boas, como a Sra. Deputada disse, as sugestões que aqui foram feitas, não é? E portanto vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda e do Chega, e portanto aprovado. Temos agora discussão e votação dos relatórios sobre iniciativas europeias. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às associações europeias transfronteiriças. Senhora Deputada Romualda Fernandes, faz favor, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, vou ser muito sucinta na apresentação deste relatório, dizendo que ele se situa nas atribuições de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, definido nos termos do artigo 7º da Lei número 43/2006, de 25 de agosto, na redação dada pelas suas sucessivas alterações, bem como da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovadas a 1 de março de 2016. Esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia recebeu a presente iniciativa, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativas às associações europeias transfronteiriças, e, por se tratar de matérias da esfera da sua competência, emitiu o presente relatório. A iniciativa visa melhorar o funcionamento do mercado interno das associações e outras organizações sem fins lucrativos na União Europeia, no contexto da conclusão do mercado interno, da proteção dos direitos fundamentais que lhes são conferidos e da promoção de um espaço democrático na União Europeia. Prevê um conjunto de medidas de coordenação das condições de estabelecimento e funcionamento das Associações Europeias Transfronteiriças, ECBA, de sigla inglesa, certo? Com o propósito de facilitar o exercício efetivo da liberdade de circulação dessas associações quando pretendem exercer atividades transfronteiriças. Visa dar resposta ao facto de, atualmente, as associações sem fins lucrativos e suas atividades serem reguladas de forma diferente por legislação específica em 24 Estados-membros, ao que acresce ainda a circunstância de a grande maioria dos Estados-membros não reconhecer associações de outros Estados-membros que pretendam exercer atividades fronteiriças. Esta heterogeneidade resultante deste paradigma atual não só compromete o bom funcionamento do mercado interno, como também tem um impacto negativo na liberdade das associações, na liberdade de expressão e na liberdade de informação. A base jurídica desta iniciativa é o artigo 50 e o artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que confere às instituições da União Europeia competência para estabelecerem regras relativas à aproximação das legislações dos Estados-membros que tenham por objetivo o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Uma vez que não existe legislação específica a nível da União Europeia que regule as condições para a operação a nível transfronteiriço das associações sem fins lucrativos no mercado interno, esta diretiva vem colmatar esta lacuna legislativa. A proposta obedece o princípio da subsidiariedade, porque o objetivo da presente iniciativa não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-membros agindo isoladamente, podendo ser mais bem conseguida quando tratado a nível da União Europeia. Não viola também o princípio da proporcionalidade, porque não excede o necessário para alcançar o seu objetivo. Quando eu digo mais bem, era o melhor. Portanto, diria então que a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que implique posterior acompanhamento. Portanto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa e, merecendo o acordo da Comissão, deve o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, e na sua versão atual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o relatório à senhora deputada Romualda e dizer que teve aqui um trabalho muito denso e aturado e que nos congratulamos com isso e para dizer que iremos aprovar o relatório e que nos revemos nas conclusões que neles estão vertidas. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, eu queria agradecer à doutora Mónica.
Peço desculpa, não lhe ter dado a palavra.
Muito obrigada.
Está então agradecido. Vamos ao ponto 5, discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. O que é que acontece? A senhora deputada Inês Sousa Real ligou para os serviços pedindo o adiamento da proposta de lei 82 e da proposta de lei 91. Acontece o seguinte, ela já foi adiada uma vez por iniciativa da Iniciativa Liberal e foi putestativa. Agora, para nós podermos adiar, tem que ser por unanimidade, não pode haver oposição. Por acaso não é essa a ideia que eu tenho, mas está aqui a fonte autêntica. Está aqui a fonte autêntica, são dois. Não é o artigo 100-A, número 1, a linha A, adiado putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único, representante de um partido, por uma só vez, para a seguinte reunião. Adiado, a linha B, adiado por deliberação da comissão, se tal for proposto pelo presidente, foi o que eu fiz, ou requerida por qualquer grupo parlamentar, foi o caso, ou deputado único, foi o caso, representante de um partido e obtida a anuência do partido proponente quando corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. Portanto, não pode ter a oposição do partido proponente. Portanto, ficamos aqui com meia razão cada um. E o partido proponente opõe-se? Pois, isso mesmo. Portanto, não são dois adiamentos, é só um, e o segundo tem que ter o agrema do partido proponente. Temos todos que ler com mais atenção o regime, o novo regime. Senhores deputados, procedimento, pedido de adiamento por telefone, aceitamos? Deputada Mónica Quintana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 5B, o PSD dá anuência, porque tivesse a informação, com o Sr. Deputado Carneiro, portanto, que me disse que tinha consensualizado, que não se opunha. Relativamente à questão das leis eleitorais. Muito obrigada.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Do A também.
Foi, Iniciativa Liberal. Na reunião anterior. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Eu peço-lhe só dois segundos para confirmar se, de facto, relativamente à linha A, nós concordamos ou não com o adiamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, estamos todos de acordo relativamente ao adiamento da proposta de lei 82 e da proposta de lei 91. A primeira procede à criação da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Nós teremos o cuidado de agendar logo que possível. Estabelece, e é 91, que estabelece regimes excepcionais de exercício do direito de voto em mobilidade e do direito de voto antecipado.
Agora entramos no seno do Plano de
Estado. Agora temos os projetos de lei 518 do PAN e 827 do PAN, e nunca foram adiados. Sendo que o PAN não está presente. E, portanto, ficam adiados. Já há sujeitados levantados. Tá. Bom, mas o PSD é o último partido que se pode queixar disso. É o que faz mais barulho. Vamos ao ponto 6, fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do RAR, do texto relativo aos projetos de lei 70 do PSD, relativo à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicação eletrónicos, bem como 79.15 do Chega, que altera a lei 32 de 2008, harmonizando com preceitos constitucionais em vigor, e a proposta de lei 11, que regula o acesso a metadados referente a comunicações eletrónicas. Ora bem, onde é que isso está? É isto? Portanto, Srs. Deputados, têm em vosso poder as sugestões feitas pelos serviços, algumas delas com alguma extensão. É. Isso mesmo. E eu pergunto aos seus deputados se há concordância relativamente a estas sugestões, se há outras. Sr. Deputado Amónio Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que as votássemos, ou que as debatêssemos individualmente, porque há concordância relativamente a umas e não aceitação relativamente a outras. Muito obrigado.
Pedro. Então, a deputada Mónica Quintela identificará. Faz favor.
Então, no título, não concordamos com a alteração do título e entendemos que deve ser mantido o que foi aprovado em plenário, com exceção da correção do número de alteração da loja, que não é a primeira, mas sim a segunda.
Sr. Presidente, só uma sugestão. Se calhar era mais simples, tendo em conta a regra do consenso nestas alterações, só indicar aquelas que não vão ficar, que vai ser aquilo que o PSD só põe.
É isso que está a ser
mas,
feito.
Mas eu estava a explicar okay, só, porque é que não quero para os senhores deputados.
Vamos regressar aqui há alguma contenção nas intervenções. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nesta não concordamos. Relativamente no artigo 1º, a proposta para a linha A, onde diz, onde se lê, segundo a alteração à lei, portanto, conformando com o Tribunal, deve ler-se também não concordamos, deve ficar mantido o que foi aprovado em plenário. Depois, se facilitar o serviço, eu posso fazer chegar um e-mail para que não haja, não é, porque estamos a falar de redações finais, se for claro. Portanto, só as que não concordamos, não é? Também na linha, no artigo 1º, na linha B, também não concordamos com a proposta. Na linha B. só a correção da loja do número de alteração. Em plenário, sim. No artigo 2º, portanto, onde se lê artigo 2º da Lei 32/2008, que diz constante o artigo 2º do projeto do decreto, portanto, na norma preambular, manter a referência à alteração pela Lei 79/2001, de 24 de fevereiro. No número 2. Onde diz, constante no artigo 2º, essa. Certo.
Onde deve ler-se, tirar essa parte?
Não. Na página 3, onde diz, artigo 2º da Lei 32, aqui no meio, diz assim, artigo 2º da Lei 32/2008. E depois, entre parênteses, diz, constante do artigo 2º do projeto de decreto, não. É. Ficar a constar, portanto, como estava, que era alterado pela Lei 79/2021, de 24 de novembro.
Porque eles alteram no texto. Isto está no texto. Não, mas eles alteram aqui. Está sinalizado a amarelo.
Está no texto, está assim. Está sinalizada amarelo. Exato, está sinalizada amarelo no texto. Agora, eu tinha uma fotocópia que não estava a cores. Até agora, a senhora a Silvia entregou-me agora uma fotocópia a cores. No objeto, no artigo 1º, na linha A, diz alterado. Número 2. No artigo 2º, está certo. Não há problema. Agora vamos no artigo 9º. Artigo 9º, portanto, estamos na página 6. Na página 6. Sim. A proposta que fazem. Dizem assim, onde se lê aplicabilidade dos regimes sancionatórios previstos na Lei 58/2019, de 8 de agosto, e 4/2004, de 18 de agosto, deve ler-se, portanto, esta proposta não aceitamos, porque difere da ordem que está indicada no articulado. Doutora Cláudia, mas eu depois... Certo. No mais, sim. Sim. E o resto está. Portanto, são estas...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, estamos cientes do título, artigo 1º, número 1, alínea A, e artigo 6º...
Aqui é o porco do artigo 2º, aqui
é o... Sim, e é o artigo 6º? E o artigo 6º. Nos termos em que a Sra. Deputada Mónica Quintal acaba de expor, vamos votar. Quem vota contra... Votar as alterações? Votar o regresso? Não, quer dizer, votar só para nós sabermos se há alguma oposição. Há alguma oposição? Essas sugestões. Então, pronto, mantém-se a redação que ficou, que existia anteriormente a estas sugestões, que não são aceites porque não há unanimidade. É isto.
Com exceção da questão da alteração da loja, que já está.
Sim, certo. Já está.
Muito obrigado.
Quanto às outras, há unanimidade e, portanto, ficará o texto nesses termos. Agora... Discussão e votação do parecer sobre a interpretação e aplicação da norma do Regimento da Assembleia da República, constante do número 3 do artigo 104, conjugado com as alíneas B e C do 102, de acordo com o pedido formulado pela Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão e endereçado à Primeira Comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Este relatório, nós temos-lo. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para a sua apresentação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos termos já conhecidos, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é competente para a apreciação de questões regimentais e de matérias relativas à interpretação do regimento. Por solicitação da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, foi requerido ao Sr. Presidente que nos solicitasse um pedido de parecer com caráter urgente sobre a interpretação conjugada, ou sobre a interpretação da leitura conjugada do número 3 do artigo 104 do Regimento com as linhas B e C do número 2 do artigo 102 do mesmo Regimento. E, nessa sequência, o Sr. Presidente despachou a 10 de outubro para esta Comissão a matéria. A questão controvertida reside no seguinte: foi formulado depois de ter sido rejeitado um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição de um conjunto de dirigentes, de antigos dirigentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e tendo mesmo sido rejeitado, foi posteriormente apresentado requerimento putestativo para a audição de algumas destas personalidades, por entender que seria fundamental o esclarecimento e a obtenção de informações que só elas poderiam prestar. O Grupo Parlamentar do PSD fundamentou o seu entendimento, o seu requerimento, aliás, na aplicação conjugada do referido número 3 do artigo 104 e nas alíneas B e C do número 2 do 102, que apontam para a possibilidade de, putestativamente, no quadro da margem que lhe confere o anexo ao regimento, poder requerer putestativamente a presença de entidades referidas, ou, perdão, de membros do Governo ou das entidades referidas naquelas alíneas do número 2 do artigo 102. Não havendo aqui qualquer dúvida quanto à existência ainda de direitos putestativos suficientes por parte do Grupo Parlamentar do PSD, não se suscita qualquer dificuldade quanto a essa dimensão da norma. O problema reside, efetivamente, no alcance desta remissão para as alíneas B e C do número 2, porque entendem, que, uma vez que aqueles preceitos determinam que podem também solicitar-se a presença nos trabalhos das comissões quaisquer cidadãos, designadamente a linha B, dirigentes, trabalhadores e contratados da administração indireta do Estado e do setor empresarial do Estado, ou membros de órgãos de entidades administrativas independentes, sempre que o enfoque aqui é essencialmente na linha B, entendo o Grupo Parlamentar do PSD que, reunindo as personalidades constantes do seu requerimento putestativo, uma destas qualidades, trabalhador, dirigente ou contratação indireta do Estado ou do setor empresarial do Estado, isso seria suficiente para determinar a sua audição putestativa na Comissão, independentemente do exercício dessas funções não estar a ocorrer na entidade objeto do pedido de esclarecimentos. Entenda-se? O pedido dirige-se à audição de antigos dirigentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para prestação de esclarecimentos sobre a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Contudo, estas pessoas exercem funções como membros do setor, como dirigentes do setor empresarial do Estado ou como trabalhadores em funções públicas noutras entidades. Foi, portanto, contraposta à interpretação de que a norma tem como pressuposto necessário que o objeto do requerimento se dirija à obtenção de esclarecimentos por quem está em funções relevantes para o escrutínio parlamentar, ou seja, haveria que avaliar das duas leituras e, no fundo, decidir entre uma delas, portanto, concluir qual é que é a que corresponde ao sentido do regime dos requerimentos putestativos. Muito brevemente, o regime das audições nas comissões permanentes foi substancialmente alterado no regimento de 2007, a faculdade de realização das audições nas comissões parlamentares data desse momento de revisão do regimento, quer através da previsão das audições regimentais, quer também através da possibilidade de audição adicional de membros do Governo por deliberação da Comissão, ao que se acresce também a possibilidade de audições de outras entidades, também quando isso for deliberado pelas comissões. Adicionalmente, acresce ainda a estas figuras, às audições regimentais e à possibilidade de requerimento de audições, a possibilidade de concessão de direitos putestativos de requerimento da presença de membros do Governo e de algumas categorias de dirigentes e funcionários por via putestativa. Não pode, no entanto, mesmo este direito putestativo tem um limite, não pode o mesmo membro do Governo ser chamado consecutivamente à Comissão por mais do que uma vez através deste mecanismo. No fundo, a configuração destes direitos putestativos dirige-se, prima facie, à garantia de um conjunto de direitos às oposições, que também, obviamente, são suscetíveis de exercício pelos partidos que suportam o Executivo, para escrutinar a atividade governativa e facilitar e facultar-lhes, perdão, o direito de chamarem ao Parlamento um titular em funções do Governo, de órgãos dirigentes da administração pública, indireta ou independente. Aliás, esta é a única alteração operada na recente revisão do regimento em 2023, acrescentou-se à linha C, prevendo também a possibilidade da audição dos membros dos órgãos das entidades independentes que estavam omissos, ou ainda de trabalhadores e contratados da administração indireta. Todavia, o alcance dos direitos prestativos não é ilimitado. Desde logo, por exemplo, não se prevê a possibilidade da utilização para chamar dirigentes e trabalhadores da administração direta do Estado, que constam da linha A do número 2 do artigo 102, uma vez que é sempre através da presença do mesmo do Governo que, sobre estes sem poder de direção, que se procede à respectiva fiscalização, o que é coerente, desde logo, com a própria faculdade que assiste, ou melhor, com a própria obrigação de obtenção de autorização prévia do membro do Governo para dirigentes e funcionários e trabalhadores da administração direta poderem vir à Comissão Parlamentar no quadro de uma audição deliberada por requerimento. O alargamento da faculdade de exercício de direitos protestativos, portanto, circunscreve-se à administração indireta e à independente, uma vez que em relação a estas não há poder de direção da parte do Governo, portanto, a forma de proceder ao escrutínio tem mesmo que ser diretamente através do contacto com estas entidades. Ora, qual é a questão, no fundo, problemática, todas estas até aqui são consensuais, que subsiste? É a chamada, aquilo que eu designo, do alcance póstumo destes direitos protestativos. Ou seja, saber se pode estar subjacente ao funcionamento do exercício de direitos protestativos a chamada de titulares, de antigos titulares dos cargos em funções. Ou seja, se é possível exercer um direito protestativo para pedir esclarecimentos a alguém que já não está a exercer aquelas funções. E parece-me à cabeça que, por duas ordens de razão principais, essa faculdade não é o caminho adequado de interpretação destas duas normas. Em primeiro lugar, porque são os atuais titulares sobre quem impende o escrutínio parlamentar exercido através das comissões permanentes. Ou seja, não está excluído que possam ser chamados, e este é o segundo argumento, não estando excluído que possa ser chamado e possa ser feito o escrutínio de atos de anteriores titulares da função, há uma de duas possibilidades. Ou a prestação de informação se faz em respeito ao princípio da continuidade de funções do Estado, através da chamada dos titulares em funções, e estes então esclarecem o Parlamento sobre a atividade anterior, ou no limite há outros mecanismos para o Parlamento utilizar para obter o escrutínio adicional, ou a solicitação de documentos, ou no limite até a constituição de comissão de inquérito, que obviamente se rege por outras regras, tem outro contexto, tem até possibilidades de depoimento e de convocatória que são distintas. Ou seja, no quadro da atividade normal das comissões parlamentares permanentes, é através da audição dos titulares atuais que se faz a fiscalização, sendo que esta também, do lado destes titulares, é um dever dos mesmos a partir das suas, do exercício dessas mesmas funções. E esta é, de resto, a prática consolidada da Assembleia. Ou seja, por exemplo, em relação a antigos membros do Governo, não se suscitou a possibilidade de convocar putestativamente membros do Governo, invocando a circunstância, que seria meramente fortuita, de esse antigo membro do Governo, porventura, poder agora estar a ser dirigente da administração indireta, ou ser trabalhador, que apenas regressou às suas funções. Admitir o inverso, de facto, era também colocar que alguém que já não exerce funções públicas a prestar esclarecimentos no Parlamento sobre essas funções para um cargo que já não desempenha. Claro que não está precludida a possibilidade de se requerer essa audição dessa personalidade com vista à obtenção de elementos, mas isso já não pressupõe a possibilidade do exercício de um direito protestativo e, portanto, obviamente, é uma faculdade que assistirá à Comissão, se assim o entender, mas também nessa circunstância o próprio não está obrigado a comparecer, porque, como sabemos, apenas no quadro também dos direitos fixados a nível de de não comparência quando convocado, não é esse o regime que vigora para as comissões permanentes. Adicionalmente, caso prevalecesse a interpretação em sentido contrário, isto também colocaria ou configuraria uma situação de manifesta a desigualdade dos requeridos entre eles, seja os requeridos que o são em simultâneo, seja até uma sucessão de pessoas que desempenharam as mesmas funções. Ou seja, estava a prolongar os deveres do exercício das funções para lá do exercício das mesmas. Imaginemos, voltando aos membros do Governo, que para aplicar esta norma se chamariam antigos titulares de uma determinada pasta ministerial. Ora, enquanto o antigo membro do Governo da mesma pasta ministerial reassumiu as suas funções no setor privado, portanto não preenche nenhuma categoria da linha B ou da linha C, esse não pode ser putestativamente chamado. Já o anterior membro do Governo da mesma pasta, que porventura é titular de um cargo dirigente ou é funcionário de um Serviço da Administração Indireta do Estado, esse estaria permanentemente obrigado a comparecer em sede de plenário, quando, na verdade, a pessoa que obrigatoriamente presta esclarecimentos de acordo com o princípio da continuidade das funções públicas devia ser o atual titular. E, neste caso, isto fica mesmo patente no reconhecimento que está, de alguma maneira, implícito no requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta, porque, por exemplo, reconhece claramente que não pode solicitar putestativamente a presença do antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma vez que este não desempenha nenhuma das funções correspondentes àquelas categorias, chamando os antigos membros da mesa que, fortuitamente, até as desempenham, ainda que em atividades noutro setor completamente distinto. E, portanto, parece indispensável que haja um nexo entre o objeto do pedido de audição putestativamente requerido e as funções que estão a ser desempenhadas pelo titular naquele momento em que é chamado, sob pena de ser muito para lá do escopo desta função fiscalizadora que aqui se pretende. E no caso vertente, ou seja, poderia admitir-se chamamento potestativo de um atual vogal do Conselho de Administração de uma empresa pública para prestar esclarecimentos sobre a atividade dessa empresa pública, o que aqui não seria o caso. A título final, obviamente isto não preclude a possibilidade de prestação de esclarecimentos pelos atuais titulares dos cargos nas comissões parlamentares e relativamente a factos aos anteriores mandatos, e esses podem ser exercidos potestativamente, naturalmente. Portanto, se houver a intenção de chamar potestativamente um atual dirigente da administração indireta correspondente, isso naturalmente pode ter lugar. Em suma, primeiro, a primeira conclusão é de que a configuração dos direitos potestativos é essencialmente dirigido a escrutínio da atividade governativa em curso, chamando os titulares em funções do governo da administração pública, indireta ou independente, que neste contexto a aplicação conjugada das duas normas implica que estes se encontram no exercício dos cargos ou funções sobre cuja atividade se pretende obter os esclarecimentos e, como acabei de dizer, isto não preclude a possibilidade de prestação de esclarecimentos pelos atuais titulares do cargo nas comissões parlamentares permanentes, em respeito pelo princípio da continuidade do Estado e relativamente a factos anteriores ao respectivo mandato, e aí sim pode haver lugar à utilização potestativa do caso. Não será necessariamente líquido que todos os casos que constam do requerimento do PSD acabem por cair nesta interpretação, ou acabem por cair por força desta interpretação. Há pelo menos uma circunstância de alguém que ainda exerce as mesmas funções, obviamente o parecer não se aplicará nessa circunstância, apenas há aquelas pessoas que já não estão no exercício das funções pelas quais estão a ser chamadas a responder putestativamente. E é esta a proposta de parecer que apresenta a Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, membro da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentá-lo a si e aos senhores deputados e agradecer, naturalmente, a presença nesta Comissão, agradecer e sentir também de dizer que é a primeira vez até que, inclusive, o faço. Nunca tinha tido o prazer de poder estar nesta comissão, e sobre o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que naturalmente também estendo os meus agradecimentos pelo trabalho realizado, como disse bem da forma como terminou, e esse é o primeiro ponto que eu creio que é fundamental esclarecer, que é precisamente sobre as pessoas que têm qualidades diferentes. Há três pessoas em particular aqui, três personalidades que estão aqui mencionadas, e as três têm qualidades diferentes. Sendo evidente que uma não tem qualquer tipo de ligação à instituição em causa, que é neste caso o senhor ex-vice-provedor, e duas pessoas têm, sendo que a ligação das duas pessoas que têm, tem-na de forma diferente. Sendo que uma delas, que é a atual senhora vice-provedora, era mesária da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e nesse mesmo sentido, até mais recentemente, inclusive, também tomou decisões sobre este mesmo processo da instituição e, portanto, é uma qualidade claramente diferente e distinta no que diz respeito ao senhor ex-vice-provedor. A doutora Filipa Clute, que foi mesária da Santa Casa de Misericórdia, é atualmente funcionária na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Portanto, também, ela não tem a mesma qualidade que o senhor ex-vice-provedor e nem tem a mesma qualidade que a senhora atual vice-provedora, porque, de facto, era mesária e atualmente já não é. E este é o primeiro ponto que gostaria que, eventualmente, aqui ficasse esclarecido, até porque, das apreciações que fez, que ouvi com toda a atenção, houve uma que me pareceu ir neste sentido, que é, precisamente, temos que sanar, por assim dizer, aqui a parte do requerimento em que nós estaremos todos de acordo. E parece-me haver, com total clareza, que no diz respeito à senhora ex-vice-provedora, aquilo que o senhor deputado Pedro Alcado Alves não deixa dúvidas nenhumas, ou seja, a senhora ex-vice-provedora, aliás, a senhora atual vice-provedora, assim é que é, preenche todos esses requisitos. Foi o que me pareceu ouvir. No que diz respeito à doutora Filipa Clute, que tem ligação à instituição, seria importante perceber, de facto, de que forma é que essa ligação é analisada ou não à luz dos próprios argumentos que estão aqui colocados neste próprio relatório. Sendo, como é evidente, quanto ao primeiro caso, eu diria que é uma questão de política, é uma questão moral, e não é isso que está aqui em apreço. E, portanto, sobre esse em particular, não vou debruçar outros argumentos, porque entendo os argumentos que são avocados, ainda que essa interpretação do regimento é mesmo ela uma interpretação. Da forma como está lido, a interpretação do grupo parlamentar do PSD não é, nem de perto nem de longe, abusiva. Mas eu creio que é importante pelo menos irmos aos pontos daqueles em que podemos concordar. E daí, repito e sublinho, terminando a minha intervenção nesse mesmo sentido, sobre a atual vice-provedora que era mesária, creio não haver dúvidas, primeiro ponto de esclarecimento. Sobre a doutora Filipa Couto, que era mesária e que atualmente é funcionária da instituição, gostaria também que pudesse pronunciar para percebermos aquilo que é a apreciação.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outros pedidos de intervenção. Não havendo, Sr. Deputado Pedro Delgado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as questões. Uma primeira nota. A partir do que nos é solicitado, é um parecer sobre a interpretação do regimento. Também não faz muito sentido desligá-lo da factualidade e, portanto, também fazemos uma coisa completamente abstrata e depois não ter também, não dar a resposta que a Comissão de Trabalho precisa. Portanto, à partida, o parecer está redigido como podendo ser reutilizado em futuras circunstâncias em que a mesma questão se coloque, mas indo muito diretamente à questão, acho que também é prático podermos aqui aprová-lo sem reserva mental e cientes do que é que estamos a dele dar nota no caso concreto que a Comissão de Trabalho nos solicita. Ora bem, partilho, sem qualquer margem para dúvidas, da primeira conclusão do Sr. Deputado. Isto é, das três, vá, a primeira que o Sr. Deputado concordou com o parecer, digamos ao contrário. Portanto, quanto ao antigo membro da mesa, que atualmente é dirigente de uma outra empresa do setor empresarial do Estado, aí parece-nos que é impossível de ser chamado neste quadro, está fora daquelas funções. Portanto, zona de certeza negativa. Em relação à antiga mesária, atual vice-provedora, parece-nos, pelo contrário, que estamos na zona de certeza positiva. Ela integra precisamente o órgão em relação ao qual o Grupo Parlamentar do PSD solicita informações e encontra-se em funções. Portanto, parece-nos que, nesse caso, a conclusão no sentido de poder ser o direito protestativo, em relação a essa personalidade, é positiva. Portanto, zona de certeza positiva. Depois chegamos ao terceiro caso, que é a zona de certeza cinzenta. Não é a zona de certeza, é a zona de cinzenta, interpretativa. Da minha perspectiva, não está a exercer as mesmas funções. Ou seja, apesar de tudo, funções dirigentes e, portanto, responsabilidades dirigentes que vinculam até externamente e implica a prestação de informações sobre a entidade seria uma coisa, o regresso à função, que me parece, enfim, do que parece resultar da informação, não tenho detalhadamente, mas que é um regresso à sua função de origem, ao seu posto de trabalho, já não corresponde da mesma maneira. Portanto, diria que das três, a conclusão é no sentido de que apenas a atual vice-provedora, portanto, antiga membro da mesa, noutra qualidade, de vogal apenas, essa sim poderá ser putestativamente chamada. Os outros casos, parece-me que a leitura que se retiraria da aplicação ao caso concreto seria essa, portanto, daquele requerimento, num dos casos, ele não ser obstaculizado, nos outros sim.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero entranizar a questão e, portanto, indo aqui passo a passo. Se me permite, sobre a questão do Sr. ex-vice-provedor, o que eu apresentei foi uma clara discordância, só que eu percebo que não há pontos comuns e, portanto, estou apenas a aplicar a metodologia daquilo que podemos chegar ao ponto comum. Mas temos uma clara... O Sr. ex-vice-provedor, há clara discordância no respeito à interpretação. E, portanto, o que estou aqui a procurar fazer é precisamente chegar aos pontos comuns. Sobre a senhora ex-mesária e a atual funcionária da instituição, as funções que desempenha ou que não desempenha, como disse o seu próprio doutor deputado no seu, quando apresentava o seu parecer, é fundamental perceber, de facto, se estas funções têm ou não têm ligação, como diz e bem, para a sua própria linha de raciocínio, se me assim permite dizer. E, portanto, como disse e referiu bem, que é uma parte que até desconhece, e não é obrigado a conhecer em detalhe, mas somos obrigados a conhecer em detalhe quando vamos saber e apreciar isso em sede da Comissão de Trabalho e Ação Social. E por isso mesmo, eu creio que parece-nos tornar claro e evidente que seria positivo que este parecer pudesse eventualmente poder ser adequado àquilo que é a diferença de cada uma das suas personalidades. Sendo evidente que, nesta última, como disse o deputado e bem, a zona cinzenta aqui não é algo que nos ajuda a esclarecer. Pegando nas suas palavras, havendo uma parte cinzenta, eu acho que em particular, referindo-se a essa parte cinzenta a algo que é fundamental, que é saber ou não se até podemos chegar a acordo com essa interpretação, eu creio que este parecer também pode ter o seu tempo suficiente para poder ser reapreciado com esta informação tida em conta e depois sim ser voltado a ser submetido nesta comissão, se assim se fosse entendida para o seu deputado, caso o retirasse, com a informação mais clara sobre essa matéria. Porque zonas cinzentas aqui pode levar a uma decisão que se calhar até podíamos estar todos de acordo, mas uma decisão que até pode levar a não ser ouvida ou a ser ouvida. Mas, por ausência de informação, não ser devidamente fundamentada. As palavras são suas, terminando assim dessa forma, que é uma zona cinzenta. E eu acho que aqui não há pressa para termos que decidir com essas dúvidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dei nota inicialmente, o ponto de partida da elaboração do parecer é os factos que nos são transmitidos e o pedido como ele vem formulado. Ou seja, nós nesta Comissão apenas iríamos fornecer um elemento interpretativo para depois a Comissão de Trabalho, que tem a factualidade mais detalhadamente ou a pode solicitar, poder concluir noutro sentido. E, portanto, Daí as conclusões não dizerem a personalidade A, B ou C do requerimento do PSD, esta deve ou aquela não deve ser ouvida, porque isso nós devolvemos à Comissão de Trabalho que tem esses elementos. E, portanto, enfim, não me chocaria se a Comissão deliberasse em sentido diferente de fazer esse exercício, mas não é isso que o pedido de parecer da Comissão ou do Sr. Presidente nos é pedido. Portanto, nós damos aqui um roadmap, se quisermos, um guia para depois a Comissão preencher com a factualidade que vier a ser necessária. Com boa fé e sem reserva mental respondo às questões, porque já agora ele também não, a ideia não é que o parecer seja inútil e depois não tenha nenhuma utilidade, e portanto respondendo às questões, parece-nos que o antigo vice-presidente, que agora é vogal de uma empresa pública, não é requerível por esta via, como o antigo provedor, que nem sequer tem funções públicas, também não. A senhora atual vice-provedora, antiga mesária, seguramente sim. O caso, com a factualidade de que disponho, apesar de estar na dita zona cinzenta, inclino-me a dar nota que também não, na medida em que regressou ao exercício de funções como trabalhadora, como parece ser o caso, com a factualidade que disponho, não tenho mais informações. Mas, em qualquer caso, não está numa posição dirigente similar à que ocupava anteriormente, no sentido de vir prestar esclarecimentos nesse ponto. Mas, como digo, o órgão com mais capacidade de recolher essa informação seria a Comissão de Trabalho. Portanto, apesar de tudo, parece-me que, do nosso ponto de observação na Comissão, na primeira Comissão, a formulação do parecer deveria ser esta, e depois a Comissão de Trabalho logo avaliaria em que termos é que cada uma das categorias aí, ou melhor, cada uma das personalidades reconduziria uma destas três conclusões.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer a votação. Quer insistir? Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Sr. Presidente, são segundos. É só para dizer que, neste caso, eu percebo a questão do roadmap, mas é que se mantém a dúvida. É só nesse ponto em que estamos. Eu acho que, de facto, infelizmente, a única coisa que chegamos a acordo é que se mantém a dúvida. E já demos a sugestão de se poder esclarecer esta matéria, porque isso, naturalmente, seria aquilo que seria preferível. Mas, enfim, muito obrigado, Sr. Presidente, eu não vou alongar a discussão.
Obrigado. Quanto à sugestão, Sr. Deputado Pedro Delgado.
É telegráfico, só no sentido, ou seja, o pedido do Sr. Presidente é um parecer urgente desta Comissão sobre a Administração. Este dá-me, e depois o preenchimento, com as diligências e a instrução necessária para obter esta informação, a outra Comissão obtê-la. Eu, a partir da informação que disponho, não deixo de partilhar a minha opinião, que faço ao que sei, diria que não é reconduzível a essa categoria, mas evidentemente não sei, se não há, é uma questão que já nos transcenderá. Portanto, eu acho que nós damos por concluída, atempadamente e dentro da urgência necessária, o que nos foi pedido, e com estes elementos pode a Comissão de Trabalho recolher os elementos em falta e depois aplicá-lo. Portanto, porque a dúvida que o Sr. Presidente da Assembleia, por via da Comissão, coloca, eu acho que essa fica respondida.
Muito bem. Portanto, mantido o parecer e cumprida a missão da primeira Comissão, que é dar um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, vamos proceder à votação. Eu pergunto quem vota contra. O PSD. Quem se abstém? O Chega. E votos favoráveis das restantes bancadas. Portanto, aprovado o parecer, que será enviado ainda hoje para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Ponto 7. Discussão e votação do parecer sobre a interpretação e aplicação da norma do Regimento da Assembleia da República, constante do número 3 do artigo 104, conjugado com as alíneas B e C do número 2 do 102, de acordo com... Este foi o que foi agora. Ponto 8. Discussão e votação do parecer a pedido do Presidente da Assembleia da República sobre a consideração da Federação Portuguesa de Futebol como entidade pública para efeitos do artigo 156, alínea E, da Constituição e artigo 4º do Regimento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ponto da situação relativamente a um parecer que vem sendo que adiado se ao longo de...
Tem sido a vítima do excesso de concentração de trabalhos para esta Comissão na minha pessoa e, digamos que este pedido urgente do Sr. Presidente passou-lhe à frente, uma vez que havia um pedido com prazo. Espero estar em condições de, na próxima reunião da Comissão, concluí-lo. Implicou algum levantamento histórico de audições de entidades com características similares à Federação Portuguesa de Futebol? Ainda vou solicitar um esclarecimento adicional ao arquivo para a conclusão do parecer, mas conto que na próxima reunião possa ser concluído e apresentado. Não sei se faremos ou não reunião na próxima semana ainda, portanto, não sei se antes ou depois do orçamento, mas o horizonte temporal neste momento em que cessam várias das outras pendências que tinha é de conclusão da próxima reunião.
Deputado Pedro Delgado Alves, tudo aponta que não teremos mais reunião nenhuma antes do orçamento. O que quer dizer que tem um mês para fazer essas diligências todas que nós vamos agendar para a primeira reunião do mês de dezembro.
E já agora reitero o pedido de desculpas à Comissão e agradeço a tolerância do Sr. Presidente, que tem sido inexcedível, devo dizer.
Obrigado. Parece que está resolvida aquela questão. Não sei se quer expor as alterações que fez no mesmo.
Eu creio que,
Sr. Sobre a justiça.
Podemos deixar para o final da. Se fosse possível, deixarmos para o final desta.
Ao final.
Sim.
Muito bem. Então vamos aos requerimentos. 9. Apresentação pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República sobre medidas preventivas a ser adotadas em Portugal para cautelar possíveis riscos e ameaças terroristas em território nacional. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz
favor. Iamos solicitar o adiamento da discussão deste e do próximo ponto, Sr. Presidente. Deste e do próximo. O requerimento do Chega.
Portanto, fica adiado. Já foi pedido uma vez.
Na semana passada já entrou para lá do fecho da agenda. Portanto, não foi inserido. Não tinha sido inserido na ordem do dia que tinha sido distribuída, portanto entrou só de véspera. Portanto, não chegou a ser um pedido de adiamento. Hoje é mesmo um pedido de adiamento em sentido próprio. É o primeiro pedido de adiamento legislativo.
O ponto 9 o quê?
O adiamento dos requerimentos do Chega para a audição do
A e o B.
O A e o B. Sim, sim, os dois. Ah, peço desculpa. Quando diz o seguinte, o subponto seguinte.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que o Partido Socialista já na passada semana requereu o adiamento destes dois requerimentos. E o que se falou, se forem ver à súmula da reunião ou à ata da reunião, vão ver que foi pedido o adiamento. Portanto, o que se está aqui a passar é que o Partido Socialista não quer discutir estes requerimentos. Basta dizer assim, olha, nós não queremos discutir os requerimentos. Pronto, não querem discutir, nós não discutimos. Vamos discutir os requerimentos importantes para a vida dos portugueses. Vamos discutir quando? Em dezembro? No Natal? No Carnaval, pelo amor de Deus, não é?
Sr. Deputado Joana Sá Pereira, faz...
Peço desculpa de intervir neste ponto, Sr. Presidente, mas fui exatamente eu própria que suscitei essa questão na reunião passada. Eu julgo que o Sr. Deputado, não sei se estava nessa altura, eu creio que não, Sr. Deputado, porque o que na altura nós discutimos foi uma questão prévia, que é saber se os requerimentos que o Chega apresentou na véspera à tarde podiam ou não constar da ordem de trabalhos do dia seguinte. Portanto, é uma questão prévia a uma eventual questão de adiamento. E o que nós entendemos, fazendo cumprimento do regimento, e na altura fizemos essa discussão aqui, o regimento refere que, para ser aditada a ordem do dia, os requerimentos têm que chegar até amanhã do dia anterior à reunião. Não foi isso que aconteceu. Os requerimentos chegaram às 18 horas do dia anterior à reunião e, portanto, segundo aquilo que diz o regulamento da nossa comissão, eles não deviam... não deviam e não foram. O Sr. Presidente fez, no fundo, uma auscultação prévia à Comissão e, portanto, colocava-se a questão de saber se podiam ou não constar da ordem de trabalhos. E aquilo que nós entendemos e dissemos é que não devia constar da ordem de trabalhos. Portanto, do ponto de vista prático, esta é a primeira vez que os requerimentos são colocados na ordem de trabalhos e é a primeira vez que um grupo parlamentar pode usar da faculdade de pedir um adiamento protestativo. Creio que foi isto que se passou, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, de facto isto aconteceu na última reunião. Porquê? Porque, corretamente, os requerimentos devem dar entrada 24 horas antes da reunião. E o seu requerimento deu entrada com menos tempo que essas 24 horas. Foi isso que foi aqui discutido e ficou assente que todos os seus deputados terão que ter esse cuidado da apresentação dos requerimentos 24 horas antes. O que quer dizer que este requerimento do PS para pedir o adiamento da discussão dos seus requerimentos é a primeira vez que o estão a fazer. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, discordo totalmente dessa observação, mas pronto. Respeito a opinião do Sr. Presidente. Agora dizer que não foi a primeira vez que entraram requerimentos a menos de 24 horas do debate aqui nesta primeira comissão. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Portanto, isto não pode haver dois pelos e duas medidas. E o que está aqui a acontecer, e eu percebo mais uma vez, o que está aqui a acontecer é que o Partido Socialista não quer discutir estes requerimentos. Porque são incómodos, eu percebo perfeitamente que são incómodos para o Partido Socialista. Agora, não querem discutir e arranjam estratégias para dizer que não, era 24 horas antes. Portanto, a partir daqui vai ser mesmo 24 horas antes. Porque quando isso acontecer, nós estaremos na primeira linha a dizer que isto não pode acontecer.
Não, eu agradeço-lhe que tenha essa atenção, não é? Mas na reunião anterior ficou fixado que será com 24 horas de antecedência. não é? E para todos, não há aqui dois pesos nem duas medidas, será para todos os senhores deputados, todas as forças políticas. Portanto, adiados que estão os requerimentos A e B, há um requerimento do PSD para a audição urgente da senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Agora... Deputada Andréa Neto, faz favor, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PSD deu entrada de um requerimento com caráter de urgência para ouvir a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, dado que as competências administrativas em matéria de migração e asilo do agora extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram alocadas à nova agência para a integração, migrações e asilo, que está sob a tutela da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. E, portanto, este novo organismo que foi criado através do Decreto-Lei 41/2023, de 2 de junho, que sucede agora ao CEF no que diz respeito às competências administrativas, nomeadamente em termos de atribuição, cancelamento e renovação da autorização de residência. O requerimento diz que é uma semana, agora é menos de uma semana, estamos a cerca de 3 dias da entrada em funções desta nova agência, e a verdade é que temos conhecimento que esta nova agência não tem estatutos e não tem sede. E o PC considera esta situação, para além de lamentável e compreensível, e portanto, nesse sentido, requeremos a vinda da Sra. Ministra a esta comissão, a fim de prestar os devidos esclarecimentos e dar as devidas explicações quanto a uma matéria que diz respeito a esta agência, que trabalha naturalmente uma área muito sensível e que muito preocupa o PSD, esta grande confusão que existe à volta de todo o processo da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e no que diz respeito, em particular, da criação desta nova agência, que ao entrar em funções dentro de 3 dias não tem estatutos, não conhecemos a estrutura, não conhecemos a orgânica, e por isso o PSD está preocupado e solicita o apoio desta comissão para a vinda da Sra. Ministra a prestar os devidos esclarecimentos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, quase boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. A dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, obviamente, a necessidade da Sra. Ministra poder vir à primeira comissão, aliás, como é seu apanágio e como tem estado sempre disponível para o fazer. É importante acompanharmos de perto este processo. Sabíamos à partida que era uma reforma muito complexa, muito exigente e muito abrangente, e reformas complexas não se resolvem de um dia para o outro. Era um mandato que tínhamos programático, um mandato também internacional, tendo em conta aquilo que era o Pacto Global de Migrações, separar as funções policiais das funções administrativas. Portanto, e todo esse processo teve um tempo, um edifício legislativo plasmado em 2 decretos-leis, os mais relevantes, o 40/2023 sobre a questão relacionada com a transição dos trabalhadores, e depois o 41/2023 sobre a criação da agência. E a par desse edifício legislativo foram também feitos 4 protocolos de cooperação entre as forças de segurança, o CEF, a Polícia Judiciária, houve um tempo também de formação, e julgo que não devemos neste processo criar, antes de mais, qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de alarme, ou dizer que o mesmo é confuso. Queremos, acima de tudo, serenidade, estabilidade neste processo que sabíamos e nesta reforma que sabíamos que era complexa. A Sra. Ministra já veio publicamente dizer que nos próximos dias serão publicados os estatutos e a lei orgânica. Será também anunciada já segunda-feira a sede da agência e, portanto, tudo está a decorrer com normalidade, dentro de um processo que não descuramos, que era um processo de imensa abrangência e exigência. E por isso julgo que é importante a Comissão poder ouvir com calma, com serenidade, os próximos passos, bem como aquilo que serão os novos desenvolvimentos, que aliás estão plasmados no próprio relatório do Orçamento do Estado, em relação a uma mudança de paradigma no que diz respeito a um modelo de modernização e transformação tecnológica para que toda a componente documental possa ser ela mais célere e mais ágil, para que todas as pendências e os problemas que estão identificados e que nós escamoteamos também possam ver a luz do dia. Mas sobre esses assuntos falaremos seguramente na audição a realizar para esse efeito. E, portanto, acompanhamos a necessidade da auscultação e escrutínio, não acompanhamos, obviamente, o conteúdo e os contornos do requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que isto, para já, dizer que acompanhamos, obviamente, este requerimento do PSD, porque é um assunto que também nos preocupa, já temos falado variedíssimas vezes sobre ele, que é esta extinção do CEF. Isto foi não me ocorre outra palavra do que dizer, uma atrapalhada feita por este governo do Partido Socialista. E é o reflexo, ao fim e ao cabo, deste governo. Ao contrário do que a senhora deputada Susana Amador disse, isto não é de um dia para o outro. A extinção do CEF é há anos que andamos a discutir isto. Ou seja, e agora que realmente a AIMA vai entrar em funções, descobrimos que não tem estatutos nem sede. Então o que é que o governo andou a fazer estes anos todos, depois de fazer o favor à extrema-esquerda, de extinguir o CEF? O que é que andou a fazer estes anos todos? Esta é a pergunta que se tem de fazer à senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares. Portanto, ainda agora, recentemente, no Algarve, houve um problema gritando no aeroporto de Faro, com centenas de pessoas a ficar encurraladas dentro do aeroporto que vinham do Reino Unido, porque ninguém sabia o que é que estavam ali a fazer. Ou seja, isto é uma atrapalhada total que tem sido esta extinção do CEF e esta AIMA. Portanto, é extremamente importante que a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares venha a esta comissão prestar esclarecimentos, o que é que está a ser feito, como é que vai ser feito este processo e todas as coisas inerentes a isto. Portanto, vamos votar favoravelmente a este requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos a iniciativa do PSD, sem prejuízo de, até pelo calendário orçamental que está atualmente previsto, ela só decorrer depois do debate orçamental e nós termos a senhora Ministra também para torcer esta temática no espaço do debate orçamental e, por isso, não estranharão nenhuma das senhoras deputadas, nem dos senhores deputados, que nós coloquemos à senhora Ministra estas questões sobre esta temática também no debate do Orçamento de Estado. Acompanhamos várias das preocupações que foram colocadas em cima da mesa, em particular os diversos atrasos. Temos criticado abundantemente a falta de preparação em todo este processo, mas agora parece que mais do que falta de preparação, se estão a começar a construir um conjunto de decisões erradas que colocam em causa não só o novo modelo, mas até as oportunidades que o novo modelo poderia colocar. O novo modelo previa a separação entre a vertente administrativa e a vertente policial, prometendo, na vertente administrativa, maior celeridade de processos, maior facilidade no acesso, maiores garantias de direitos, porque na verdade é isso que se pretende desse ponto de vista, direitos de nossos concidadãos, direitos de quem queira vir para o nosso país das mais diversas formas, mas que o garanta sempre dentro da legalidade e ao abrigo dos espaços legalmente previsíveis. E é estranho, como nós não vemos na oportunidade da criação de uma nova agência um espaço para novos recrutamentos, pelo contrário, aparentemente existe uma intenção de restringir os recursos humanos ao dispor da agência e, por outro lado, parece-se querer penalizar o acesso à agência com o anúncio já público de um aumento de 33% das taxas atualmente em vigor. Mas isto é incompreensível. Então, o novo modelo era para facilitar ou é para dificultar? Ou é, então, uma outra vertente já conhecida no nosso país, que é, vai-se dizer que se facilita criando barreiras administrativas ou barreiras económicas no acesso aos serviços e aos direitos. Isso para nós é absolutamente incompreensível e por isso, de facto, a senhora Ministra tem muitas respostas a dar à Comissão. Nós acompanhamos o requerimento, tendo ele este problema que referi de haver aqui um calendário orçamental pelo meio e nós no debate orçamental também teremos a necessidade, porque ela é imperiosa no espaço democrático, de questionar a senhora Ministra sobre estas matérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, não sei se... Muito bem, vamos votar o requerimento apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora aqui a distribuição de petições e temos a petição 228, em que é solicitada a alteração, revisão constitucional, que aprove a inclusão explícita e inequívoca da proteção dos animais não humanos na Constituição da República Portuguesa. Texto final da petição. Bom, tem sido o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não é? Isso, já tem duas, e portanto não há dois sem três, não é? E portanto, com certeza que não há oposição, ficará então distribuído ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sim, 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 sim. E agora? Há um projeto de voto. Discussão e votação nos termos do projeto de voto do PS 476 de saudação a Cláudia Goldin pelo Prémio Nobel da Economia de 2023 e reza o seguinte: a Assembleia da República saúda Cláudia Goldin pelo reconhecimento através da atribuição do Prémio Nobel da Economia do seu exímio trabalho de investigação em prol da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, assim como o seu contributo para a vida das mulheres e das meninas, contribuindo para os objetivos do desenvolvimento sustentável de 2030, para os direitos humanos e para o futuro de uma economia construída com mulheres e homens em igualdade. Senhores deputados, pergunto se há alguma sugestão, ratificação, não havendo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Patrícia Faro.
Sim, sim. O essencial está, obviamente, no voto que o Sr. Presidente já leu e todas as senhoras e senhores deputados têm acesso. De qualquer das formas, só referir aqui que este voto de saudação não só, obviamente, é atribuição de um prémio Nobel, mas a pertinência da própria investigação exaustiva e inovadora sobre o papel da mulher na economia e no mercado de trabalho, de facto com um impacto muito significativo no âmbito de todas as políticas públicas e uma situação tão mediática, não é? Que é algo que estamos sempre a avaliar. As políticas públicas não são, obviamente, neutras e, portanto, evidenciar esta questão tem um impacto fortíssimo e vai contribuir para definir melhores estratégias de promoção da igualdade de género e a igualdade de oportunidades. Só para acrescentar isso, Sr. Presidente.
Muito
obrigada.
Obrigado. Mas a Sra. Deputada pretende acrescentar no texto?
Não.
Verbalmente. Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora a deliberação sobre o pedido de parecer à Comissão, nos termos do artigo 2º, número 5, do Regulamento das Regras e Procedimentos para a cedência de espaços da Assembleia da República na organização de eventos promovidos por entidades externas, acerca da realização na Assembleia da República de conferência a promover pelo Instituto Português de Estudos Maçónicos, com o apoio do Grêmio Lusitano e do Grêmio Oriente Lusitano Maçonaria Portuguesa. Senhores deputados, isto é um pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República e é um pedido de parecer. Portanto, sendo um pedido de parecer, na minha opinião, nós devemos nomear um relator para elaborar o parecer e não fazer uma discussão e enviar a ata para o Sr. Presidente da Assembleia da República, porque o Sr. Presidente da República o que pretende é um parecer e é essa faculdade que a lei lhe dá, é pedir parecer à Comissão. E foi isso que o Sr. Presidente fez. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia suscitar a questão de, eventualmente, o parecer poder ser sintético e extraível da ata da reunião pelo seguinte, que iria apontar, se calhar, antecipando aqui uma questão de substância. Ora, cotejado o requerimento e o regulamento da ciência de espaços, naturalmente, a norma em causa, o número 5, o que determina é que a autorização do Presidente da Assembleia poderá ser precedida de parecer emitido pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria ou, nos casos de natureza predominantemente cultural, pelo Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais. Ora, aquilo que eu iria dar nota é que, verdadeiramente, daquilo que nos é visto, dado a ver, aliás, do requerimento ou do pedido apresentado, a conferência em causa apresenta-se como eminentemente cultural, académica e histórica e, na verdade, dificilmente se intercruza com as competências da primeira comissão. Razão pela qual, no limite, se calhar a nota a dar ao Sr. Presidente era que mais seria adequado ele ser remetido ao grupo de trabalho para os assuntos culturais como forma de ser o local adequado. Não estou com isto a alijar qualquer tipo de trabalho, porque isto significa que vai parar ao grupo de trabalho que eu coordeno e, portanto, acaba por me cair no regaço por outra via. Mas parece é que é mais adequado ser nessa sede que se faz essa ponderação do que aqui, porque, não obstante, o que está aqui eventualmente em causa é avaliar o tricentenário da publicação de uma obra sobre normativo interno da Franco-Maçonaria. Ele, de facto, dificilmente encaixa no objeto da primeira comissão. É uma atividade cultural. E depois, enfim, do grupo de trabalho, também há um conjunto de critérios que são avaliados, pois haverá de ver ali até será adicionalmente a relevância parlamentar ou a ligação à instituição parlamentar, mas isso depois já é uma questão depois dos autores fundamentais, etc. Deixava só esta nota preliminar, pode fazer um parecer a dar nota disto, mas pergunto se será a melhor via.
Se a comissão deliberar que irá para o grupo de trabalho que referiu.
Ou seja, que não é o nosso objeto, que seria antes grupo de trabalho.
Enviaremos e comunicaremos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, não é? Eu também hesitei se seria da primeira comissão ou da comissão do grupo de trabalho
dos assuntos culturais.
Assuntos culturais, não é? Mas, quer dizer, não quis estar eu a decidir isso sozinho, claro, não é? Portanto, estamos aqui nós, todos, a discutir isso e a fazer isso. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Só para dizer que nada temos a opor à sugestão aventada pelo Sr. Deputado Pedro Algarve Lopes. Muito obrigada.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, vamos fazer isso. Vamos, seguindo a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Algarve Alves, vamos enviar para o Grupo de Trabalho das Questões Culturais. Sim, ao Presidente, com essa informação por parte da deliberação tomada aqui na primeira comissão. E agora temos para terminar o parecer sobre Justiça e Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado, apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De referir que já enviámos à primeira comissão o novo relatório, com os números alterados. No entanto, ainda existem aqui duas ou três falhas que estamos a corrigir também já em relação aos números. São coisas muito, muito curtas, que estamos a fazer essa correção. Será outra vez reenviado à primeira comissão. Dizer que, da parte mais importante, além dos números que foram alterados e corrigidos, que editámos o Conselho de Prevenção da Corrupção, como referiu há pouco a Sra. Deputada Mónica Quintela, e pronto, e basicamente foram feitas todas essas alterações e estamos agora só a corrigir aqui pequenos pormenores que serão em breve enviados já para a Primeira Comissão.
Pequenos pormenores que é de redação?
Pequenos pormenores de, por exemplo, no total dos quadros tem um número e no prelúdio tem outro número, portanto estamos a corrigir só uma coisa com outra. Posso dizer, por exemplo, aqui no caso, no ponto D, página 8, de investigação para prisionais e reinserção, diz que mostram um acréscimo de 21,2%, é 27%, está cá no quadro, portanto é só alterar uma coisa com outra. Os quadros estão corretos, aqui a introdução não está correta e estamos a alterar só esses números.
Senhoras e senhores deputados, nós temos que confiar uns nos outros. Portanto, partindo desse princípio, naturalmente que depois as correções enviadas pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, nós distribuiremos a todos os senhores deputados, não é? Mas acho que estamos em condições de poder votar. Sr. Deputado Joana Sapreira.
Sim, Sr. Presidente, da nossa parte nada a opor. Íamos, se calhar, só pedir ao Sr. Deputado Pedro Pinto que, na versão que enviasse final, consideremos assim, que assinalasse só aquilo que muda face à versão original e se algum de nós tiver alguma coisa a opor, ou seja, por nós votamos a favor, mas caso a versão que o Sr. Deputado depois carregue tenha assim alguma coisa, que julgo que não terá, mas se tivermos algum apontamento a fazer, podermos também, enfim, por e-mail ou se for esse o caso, trocar. Mas da nossa parte podemos fazer um voto condicionado, se é que podemos chamar-lhe assim.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E aguardamos então essas pequenas alterações. Sr. Deputado, muito obrigado e um resto de bom dia.